Temática do dia.
Temática do dia segue por aqui, 11 horas e 8 minutos, para nós falarmos da qualidade da água em Lagoa Vermelha. E nós convidamos para participar desse espaço aqui Elton Pedroso, que é coordenador de Saúde Comunitária e Combate às Endemias de Lagoa Vermelha, o secretário da Agricultura e do Meio Ambiente, Volmir Minoso, e também o secretário da Saúde do município, Eloir Morona. Essa entrevista, e os nossos convidados estão aqui, foi motivada por uma fala que fez o vereador Pomatti na última sessão da segunda-feira passada. Ele falou que estava preocupado com a qualidade da água do município, que fez pedidos de informação ao Executivo Municipal através da Vigilância Sanitária para que ele informasse, então, a respeito do resultado das análises que são feitas da água que saem da bica aqui em Lagoa Vermelha. Temos duas bicas e também da situação das redes de água do interior. Segundo o vereador, em uma das bicas, ele estava passando por lá e tinha um homem com uma garrafinha coletando água, provavelmente para o consumo próprio. E aí ele disse que informou a pessoa que a água não era boa para o consumo humano, né? Não era potável. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui e saber qual é que é, de fato, o resultado dessas análises, por que que a Prefeitura Municipal também não encaminhou, né, os relatórios que foram solicitados, segundo informou o vereador. Seja bem-vindo, secretário Luir Morona. Bom dia.
Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, né? Com satisfação que estamos aqui para tratarmos desse assunto da água, né? Primeiramente, tranquilizar então o vereador, se dizia preocupado, se diz preocupado, é uma função da vereança e está fazendo o seu papel. Tranquilizá-lo então, dizer que a qualidade da água, né, ela é muito boa. Qualidade da água, a gente tem os testes, né? E com exceção das biquinhas, que já é de conhecimento público, que são águas que não são próprias para o consumo, mas que ele fique tranquilo, né? Que as situações estão ocorrendo. Também em respeito ao questionamento que ele nos fez a respeito dos laudos, né? O que nós pedimos foi que o vereador fosse mais específico, né? Porque da maneira que foi solicitado o pedido de informação, daria mais de 500 páginas, né? E aí ficaria um pouquinho difícil, porque foi um espaço de tempo muito grande para fazer essa informação. A gente colocou a secretaria à disposição, ele poderia ir lá e pesquisar, né, nos computadores e nos arquivos, mas ele preferiu então refazer esse pedido agora, então, com um espaço mais compacto, que vai facilitar a gente fazer a informação. A informação será feita então pelo setor competente, que é o setor do Elton, lá ele já está fazendo a cópia desses laudos para enviar para a Câmara de Vereadores.
É, nós temos três entrevistados porque é um assunto que atravessa as duas secretarias, né, e também o teu departamento, Elton. Inclusive, você compartilhou comigo agora pela manhã imagens das bicas que têm placas agora indicando que o consumo da água não deve ser realizado pelos humanos. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Exatamente assim que a gente recebeu o laudo da água, um atualizado do momento, a gente já identificou as bicas que não é potável, né, para o ser humano, não é recomendável. Isso é um resultado que já vem de muito tempo, ele vem se confirmando esse mesmo resultado de não potável, né, para o ser humano. Mas as pessoas acabam, às vezes, usando ali o ponto da bica em algum lugar para lavar carro, alguma coisa do gênero assim, que é o que a gente observa. E a gente identificou num sentido de informação a quem ainda não sabe.
E essas placas, elas surgiram depois da demanda do vereador ou em outros momentos já?
Elas surgiram assim que chegou o resultado. Quando o vereador fez o pedido, eu conversei com ele por telefone, a gente trocou uma ideia do que era possível, que era viável. E a gente já tinha feito a coleta da água, porém a gente não tinha o resultado. Tanto ele quanto nós tínhamos conhecimento, temos conhecimento, como é de toda a comunidade, que a água nunca foi potável nos últimos anos, e isso há mais de 10 anos. E o que veio se confirmar com o resultado, e a gente achou por bem, então, identificar.
Certo. Essa coleta e essa análise, secretário Luir Morona, ela acontece periodicamente? Tem um intervalo de tempo que a secretaria faz a análise?
Bom, vamos identificar. Primeiro vamos colocar de uma forma correta, né? Nós temos, então, no município, uma solução de abastecimento, que é a Corsan, né, que não necessita então fazermos análise na, aqui dentro da cidade. O que a gente faz a análise principalmente são no interior e nessas, na bica, enfim, mais no interior. Nós temos dois tipos de soluções, né? Seria a solução de abastecimento, a solução alternativa comunitária e a solução alternativa individual. O que, que difere uma da outra? A coletiva é aquela, digamos, aquela fonte de água que abastece várias famílias. Geralmente são os poços artesianos com as redes d'água que são distribuídos para as populações. E as soluções alternativas individuais são as fontes, aquela fonte que abastece uma única família. Essas que as pessoas têm ou tinham ou continuam tendo ainda na, no interior, que abastece somente a sua família. O município faz, então, essa coleta nesses pontos de água pelo menos duas vezes por ano. Né, é periódico, tem locais que a gente consegue ir mais de duas vezes, e é feito então um mandado a Passo Fundo, que é feito uma análise e vem então o resultado dizendo se a água está satisfatória ou insatisfatória. Né? Então nós temos vários pontos de coleta. E eu convidei o secretário Minosso para vir aqui, porque é da pasta dele que está sendo feita a implementação das redes alternativas coletivas, né? Dos sistemas alternativos coletivos. Nós temos muitas redes d'água sendo implementadas. O que, que vai facilitar isso aí? Veja que para o município hoje, para coletar, teria que ir de casa em casa. Né? Uma para ver a fonte da casa do fulano, a fonte da casa do ciclano. Com essas soluções coletivas, nós temos que coletar tão somente a água que sai lá do poço artesiano e encaminhar, porque ela vai abastecer diversas famílias na comunidade.
Secretário Vomir Minoso, nós falamos aqui sobre a situação das bicas, né? Dessas duas bicas que temos aqui, que temos em Lagoa Vermelha. Uma é a bica da Rua do Tanque e a outra a bica Consoladora. Como é que estão a situação dos poços do interior? Também foi feito esse levantamento recentemente, secretário, a qualidade da água no interior é melhor do que essa que temos aqui na cidade? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes e ao secretário de saúde, o Elton. Ricardo, é o seguinte, é bom frisar que quando a gente faz, inicia na comunidade do interior, se faz a contratação de empresas ou, através do poder público, a perfuração de poços artesianos. No momento em que é feita a perfuração, né, assim que se dá viável o poço, né, se faz toda uma análise. Ou seja, primeiramente se faz análise de viabilidade técnica do poço, a capacidade do poço, se ele tem condições ou não. E em seguida, no mesmo roteiro, a gente faz a análise de qualidade da água, que lá vem as duas análises. São a análise bacteriológica e a análise físico-química. O que é isso? Análise bacteriológica, ela diz respeito, então, somente aos coliformes. Então, a presença ou ausência de coliformes. Tá. Feito isso, vai para a análise físico-química. Tá? Onde que vem toda uma série de fatores. Ou seja, tem parâmetros de cor, turbidez, odor, dureza, e aí vem depois todos os metais pesados. Então, para nós, hoje, implementar um poço, dizer que ele está apto a servir água para a comunidade, nós temos que ter essas análises boa que eu digo, dentro da portaria que determina o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, certo? Então, diante disso, a gente tem essas análises em mãos, inclusive eu tenho aqui da localidade de Campinas, tá? Uma última que a gente implantou agora, terminou, né? Para terem uma ideia, coliformes fecais e totais deram zero na saída do poço. Não quer dizer que lá na casa do morador não vá chegar com coliforme total, porque daqui a pouco a rede pode estar alguma coisa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, a questão físico-química. A gente jamais pode instalar um poço se der alguma contaminação com metais pesados. Entende? Então, se já aconteceu, né, inclusive quando eu trabalhava na Secretaria da Saúde, a gente fechou um poço por contaminação de chumbo. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem que, automaticamente, quando percebe isso, a gente tem que lacrar esse poço, porque esse poço não deu.
Isso aconteceu em Clemente Argolo, secretário? Porque tem uma ouvinte nossa que pede, faz essa pergunta. Abriram dois poços e ainda não está ativado. Foi não. Isso que aconteceu?
Não, o Clemente Argolo tem um poço que tá funcionando, está abastecendo a comunidade, tá? E um poço novo que foi aberto não faz muito tempo para ser a segunda opção, né? Na questão do abastecimento. Então a gente tem esses dois poços, um não está instalado ainda porque não foi necessário instalar agora nesse momento. A gente está priorizando quem as comunidades que não têm ainda, uhum, para depois ir partir para esse aí. Então não é a questão de contaminação no poço do Clemente Argolo. A questão lá do Clemente Argolo é um poço que foi perfurado para atender uma demanda que possivelmente vai ser no futuro, então não vem esse caso.
Certo. Bom, o poço está liberado, a água é coletada de lá e vai para casa dessas famílias que moram em comunidades do interior. A água não passa por nenhum outro tipo de tratamento, secretário? Como é que funciona para consumir essa água?
Exatamente. Assim, ó, a gente, através da portaria do Ministério da Saúde, a gente não pode instalar um sistema de abastecimento de água, como o secretário disse, comunitário, que faz parte, sem ter já previsto um sistema de tratamento. Ou seja, é no mínimo um sistema de cloração. Tá? Então a gente tem, se as pessoas forem nos interiores hoje, podem perceber que do lado da caixa d'água tem um equipamento que é o dosador de cloro. Tá, então, nós não podemos implantar uma rede de distribuição coletiva que não seja já previsto e não seja instalado também esse equipamento que é o dosador de cloro. Esse dosador de cloro, o que vai ser? Não necessariamente ele vai ter que se operar no imediato. Tudo depende das análises que vai ser feita na água que está sendo distribuída. Então, se a água precisa desse tratamento, ele tem que ter, né? E se não, não há necessidade. Por exemplo, nós temos muitas localidades que têm a questão do flúor. Tá? Então, a gente também tem essa possibilidade de, se precisar adicionar ou não, a gente também tem condições com esses equipamentos. Então, por isso que é bom entender bem que nós, mediante a implantação das redes d'água, a gente não faz nenhuma implantação de nenhum poço se ele não tiver em condições de atender a população na quantidade de água e na qualidade da água também.
Certo. Agora são 11h20, nós precisamos fazer um intervalo e voltamos já na sequência falando sobre a qualidade da água aqui em Lagoa Vermelha. A temperatura no município, nesse momento, em 20 graus.
Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos com o Temática hoje falando sobre qualidade da água, essas das redes do interior do nosso município e também de duas bicas que temos aqui em Lagoa Vermelha, da Rua do Tanque e Consoladora. Eu estou recebendo aqui hoje o secretário da Saúde, Loir Morona, o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Volmir Minoso, e também o coordenador da Saúde Comunitária e Combate às Endemias, Elton Pedroso. Nossa entrevista hoje foi motivada por uma fala do vereador Pomatti na última sessão, que relatou que uma pessoa estaria indo consumir água da bica aqui em Lagoa Vermelha. Claro que tem essa lenda, tomou água da bica e não foi embora, mas ela deve ficar só simbólica, né, a nossa bica aqui, porque não está própria para o consumo, segundo os últimos laudos que saíram nessa última semana. Inclusive, Elton, eu queria que você explicasse por que ela não foi considerada boa para o consumo humano. Foi identificado algum tipo de micro-organismo ali? Qual que é o problema que impede o consumo dessa água da bica?
Correto, Ricardo. O Minoso tem condições de explicar ainda melhor que eu, mas os testes a gente manda para a sexta coordenadoria, onde eles nos mandam o laudo dizendo se é satisfatória ou insatisfatória. Pode ser, como foi comentado antes, pode ser uma questão de muito resíduo de folha, de organismos natural da natureza, como pode ser coliformes fecais, né? Então, isso é uma leitura técnica que é feita. Eu recebo só o resultado final.
Certo. Minoso, então ela pode estar contaminada por matéria orgânica decomposta ou por esgoto, né? Dejetos humanos.
É, exatamente, Ricardo. Assim, ó, coliformes. Falando em coliformes, nós temos classificado em dois parâmetros, tá? Coliformes totais, sendo que existe a presença de qualquer tipo de coliforme, ou seja, qualquer decomposição em forma de matéria orgânica, ele pode gerar um coliforme total. Tá? Mas especificamente o que nos preocupa e a questão de saúde pública é os coliformes que a gente chama de Escherichia coli, que é o coliforme fecal, que muitos dizem.
Que vem das fezes.
Que esses são exclusivos de fezes, pode ser fezes humanas ou de animais, né? Então esses são o que nos preocupa, porque esses são possíveis transmissores de doenças. Tá? Uhum. Então, se eu for lá numa nascente, tá, e não tiver nenhum contato com nenhum tipo de animal, essa nascente ela pode estar livre de coliformes Escherichia coli, ou seja, coliformes fecais. Mas ela pode estar com presença de coliformes totais, que seriam a decomposição de folhas, de madeiras, de qualquer outro tipo de vegetal que pode, ou até de matéria orgânica suspensa, né, na própria solução da água, que pode causar, então, isso aí. Esse tipo de coliforme ele não traz tanto problema para a saúde. Uhum. Né? Então, que fique bem claro essa parte, que a gente trabalha, então, nessa questão das redes d'água do interior, a gente trabalha muito nisso e muito no melhoramento de fontes, tá, para individual. A gente faz, em parceria com a Emater, a gente tem um programa muito bom que a gente vai lá e melhora a fonte da pessoal que não tem condições ou não passa uma rede de distribuição na comunidade ou na casa dele. E tem essa possibilidade de fazer, então, essas análises. E, geralmente, as fontes elas dão esses parâmetros. Elas dão a questão do coliforme, mas não o Escherichia coli, que seria o que nos preocupa.
Né? E aí o município fornece também o tratamento para essa pessoa melhorar a qualidade da água?
Exatamente. O que havendo a presença de qualquer um dos dois, né, a gente faz a disponibilização através da Secretaria de Saúde, na época que, inclusive, que eu trabalhava, a gente fazia isso, e hoje, conversando com o secretário aqui também, continua o mesmo programa, a gente disponibiliza na Secretaria o hipoclorito para tratar essa água. O que, que é isso? É um hipoclorito alcoólico que ele vai adicionar. Aí tem a questão de dosagem, a questão de maneira de fazer, que é individualizado para cada um. Né? Mas ele é um meio de tornar aquela água potável sem risco para a saúde.
Certo. Secretário Luiz Morona, o ser humano consumir essa água que está contaminada causa quais tipos de problema? Até para servir como um alerta aí, ver se a pessoa está tomando uma água que é potável.
Água contaminada ela pode variar desde de problemas gastrointestinais, né, diarreias, até doenças mais sérias, né, que podem parasitas se alojar no organismo, interferir na questão de funcionamento de fígado e tudo mais. Uma coisa que é interessante que a gente fale, né, que a gente ouviu também no transcorrer, de que se uma pessoa lavar a mão nessa água da bica, poderia ter algum tipo de doença. Não é bem assim também, né, porque a quantidade de coliformes que tem ali não é esgoto a céu aberto. É diferente de você ir mergulhar no esgoto a céu aberto. Se fosse assim, né, de contaminação, acredito que ninguém poderia tomar banho de rio. Porque, né, os rios apresentam coliformes, como o Minos falou, seja eles de oriundos de fezes de animais ou de humanos, ou de matéria orgânica. Né, que se você for no fundo dos rios, ali tem folhas, tem sedimentos e tudo mais. Então, não é bem assim também para a pessoa se contaminar. O que a gente tem que evitar realmente é a ingestão de águas não próprias para o consumo. Essa sim pode ocasionar desde problemas gastrointestinais, as diarreias e tudo mais, até problemas mais sérios. Então, uma maneira das pessoas que utilizam, principalmente as que utilizam sistemas alternativos individuais, que são as fontes, é fazer o tratamento com o hipoclorito, que é disponibilizado pela secretaria. É dado o treinamento para que a pessoa coloque o cloro ali e consuma uma água. Há digamos assim, um tabu muito grande, principalmente as pessoas do interior, a respeito do cloro. Né? Eles dizem, porque a água fica com gosto, ela fica clorada. O cloro ele é um elemento químico muito volátil. Né? Então, se você pegar, às vezes, eu noto muito isso quando eu vou para fora da cidade, que a qualidade da nossa água aqui em Lagoa é espetacular. Né? Mas, às vezes, você vai para um outro centro e quando você pega a água da torneira para beber, você sente de imediato o cheiro de cloro. Uhum. Né? Mas se você deixar aquela água parada por alguns minutos, como o cloro ele é muito volátil, o que, que é volátil? Ele vai evaporar muito rápido, esse gosto vai sair. Então, aquelas pessoas que de repente sentirem o gosto do cloro, podem deixar a água armazenada por uns minutinhos em uma jarra tapada, né, com uma tampinha e depois consumir, que obviamente não vai ter o gosto de cloro, porque o cloro, como eu falei, é um elemento químico muito volátil.
Certo, nós precisamos encerrar aqui, secretário, mas tem algumas perguntas no sentido de... Na cidade mesmo tem poço artesiano, né? E algumas pessoas utilizam dessa água. O município, o senhor explicava no início, avalia aquelas redes de água do interior que servem várias propriedades ou particular e também das bicas, né?
E dos poços artesianos do município também. Aqueles que são legais, né? Os poços ilegais que a gente não conhece, não tem conhecimento, não tem como a gente fazer a avaliação. Mas os poços que são legais, são legalizados, que têm outorga, né, a gente faz a coleta de água, até inclusive tem hotéis que usam essa água, então ela é feita uma coleta, é feita uma análise, até para que a gente possa dar tranquilidade para essas pessoas que fazem a utilização desses poços.
É, tem umas perguntas também pedindo como é que sabe se a água está boa ou não. Se não passar pelo teste, fica difícil, né? Mas ela pode apresentar cheiro, alguma coisa assim que indique que
não, tá... não necessariamente, né? A água ela pode se apresentar insípida e inodora, mas com bactérias, com pequenos micro-organismos que podem causar esse problema. O que a gente tem que tranquilizar a população, então? Assim, ó, a nossa água da Corsã, 100%, ótima, perfeita, né? As águas da bica, não consumam, né? Não, para não beber, se for lavar carro, lavar calçada, alguma coisa, ok, mas não consumir, não beber. As águas do interior, que passam pelas sistemas alternativos coletivos, aquelas redes d'água, ok, pode beber, tudo certo. As soluções alternativas individuais, as fontes, peçam os testes. Se você tem dúvida no teu município, na tua residência, solicita a Secretaria de Saúde, provavelmente já deva ter feito coleta, mas se não fez coleta, solicita, a gente vai fazer a coleta, vai lhe passar se a água é boa ou não. Não sendo boa, sendo somente questão de coloriformes, como o Minoso falou, a gente vai disponibilizar o tratamento para que a pessoa possa consumir a água com segurança.
Obrigado, secretário Doiro Morona. Até a próxima.
Muito obrigado, Ricardo. Obrigado à tua rádio pela disponibilidade de levarmos informações e tranquilizar a população.
Obrigado também, secretário Evomir Minoso. Ficamos à disposição.
Obrigado, Ricardo. Obrigado ao pessoal pelo convite. E mais uma vez a gente fica à disposição. Qualquer esclarecimento, estamos aí.
E Elton Pedroso, coordenador da Saúde Comunitária, também ficamos à disposição.
Eu quem agradeço. Muito obrigado mesmo.
Agora temos intervalo comercial. Já já a temática volta. Tua Rádio.